Tenho de respirar. Relaxar.
Não consigo respirar. Odeio-me na maior parte dos dias.
Estou ansioso.
Tenho ansiedade.
Estou tão cansada.
Estou sempre com medo que descubram que sou um impostor.
Sou uma impostora.
Sinto-me um impostor.
Não consigo dormir.
Estou sempre com sono, mas quando preciso dormir,
sou dispensada.
Penso que vou falhar.
Estou cansado com muito trabalho.
Tenho estado muito cansado.
Já acordo ansiosa.
Não vou ser capaz.
Sinto que nunca sou boa o suficiente.
Não sou forte o suficiente. Tenho o peito em carne viva.
Estar sempre bem é uma pressão enorme. Leva à dissimulação. Acho sempre que estou a mais ir alcançar os meus objetivos.
Tentar não controlar tudo à minha volta. Ninguém espera isto de mim. Só eu.
Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Expresso dedicado à saúde mental. Eu sou a Helena Bento e hoje vamos falar sobre alimentação e saúde mental. Vamos tentar perceber como é que a alimentação pode influenciar a saúde mental e vice-versa e através de que vias e mecanismos é que se dá essa influência. Vamos também procurar saber que alimentos específicos podem contribuir para o nosso bem-estar e saúde psicológica, que qualidades os tornam tão benéficos e como integrá-los, de uma forma equilibrada, na nossa dieta alimentar. Para dar resposta a estas questões, temos connosco Gabriela Ribeiro, especialista em nutrição clínica, professora na Nova Medical School, em Lisboa, e autora de vários estudos sobre comportamento alimentar. Obrigada, professora, por estar aqui hoje.
Esta é a nossa voz, a voz da Médis. Sempre ao seu lado no acesso, prevenção e acompanhamento da saúde, com produtos e serviços que fazem bem ao corpo e mente. A cobertura de saúde mental, com psicólogos e psiquiatras online, e as ferramentas necessárias para um melhor conhecimento e acompanhamento da sua saúde mental, estão disponíveis para todos os clientes. Saiba mais em medis.pt. Que voz é esta? É a voz de quem está e estará sempre ao seu lado. A Medis.
Em termos gerais, como é que a alimentação pode influenciar a nossa saúde mental?
Muito bem. Em primeiro lugar, obrigada pelo convite para estar aqui e obrigada pelo seu interesse neste tema que é tão importante e tão atual. Portanto, a alimentação pode influenciar a saúde mental. Em primeiro lugar, começa logo na infância. Aliás, começa logo antes de nascermos, porque a saúde da mãe vai influenciar a própria biologia da criança e sabemos que, por exemplo, um mau estado nutricional da mãe, isto vem de estudos pré-clínicos, pode ter um impacto, ou demonstrou-se ter um impacto, na disfuncionalidade do comportamento da criança ao nível emocional.
O que é que isso significa na prática?
Significa que, por exemplo, em modelos animais, mães, por exemplo, em ratinhos que tinham um mau estado nutricional, por exemplo, carências de vitaminas, minerais, tinham crianças que apresentavam comportamentos disfuncionais, que estão relacionados, que nós podemos fazer a translação depois para comportamentos humanos associados à depressão e ansiedade. Ok? Esta é a primeira questão. Depois já existem estudos que até foram revistos em revisões sistemáticas da literatura que demonstraram associações entre padrões alimentares menos saudáveis e a prevalência de presença de depressão. Portanto, pessoas que tinham hábitos alimentares menos saudáveis, e menos saudáveis nestes estudos queria dizer com uma maior frequência de alimentos processados, geralmente ricos em açúcar e em gordura, isto estava associado a uma maior prevalência de depressão. Por outro lado, padrões alimentares mais protetores, ricos em cereais integrais, frutas, vegetais, por exemplo, peixe gordo, estavam associados a menor risco de depressão. Estas são, assim, as primeiras evidências, que são evidências de associação, mas que nos dão algumas pistas relevantes de que a alimentação pode ser importante para a saúde mental. Depois começam a haver outras camadas de evidência. Por exemplo, há um estudo que foi desenhado para estudar doença cardiovascular, em que seguiu-se um grande número de pessoas ao longo do tempo. Estas pessoas foram submetidas a uma intervenção com uma dieta mediterrânica e outras pessoas não recebiam esta intervenção. Este estudo foi desenhado para estudar doenças cardiovasculares, mas como este estudo seguiu as pessoas ao longo de muito tempo, ao longo desse tempo algumas pessoas desenvolveram depressão. E então conseguiu-se fazer uma subanálise em que se percebeu que a aquelas pessoas que estavam no braço da dieta mediterrânica, sobretudo uma dieta mediterrânica enriquecida em oleaginosas, portanto, tinham menos risco de desenvolver depressão. Desenvolveram menos depressão ao longo do follow-up. Isto são, portanto, são diferentes níveis de evidência que nos vêm sugerindo que a alimentação tem um impacto na saúde mental.
Já vamos falar em concreto desses alimentos e também o que é que explica que possam ter este impacto positivo. Mas antes de avançarmos, gostava só de explorar aqui a relação inversa que também sabemos que existe. Ou seja, a própria saúde mental, ou a falta dela, também pode ter um impacto ou influenciar a alimentação. De que modo?
Sim, o que disse está totalmente correto. Verifica-se que, e até em diferentes doenças psiquiátricas, se manifestam-se por diferentes alterações do apetite e do peso. Vou-lhe dar o exemplo da depressão. As pessoas com depressão podem apresentar alterações do apetite, que podem ser um aumento significativo do apetite, e que muitas vezes está associado a um aumento de peso. Algumas pessoas com depressão apresentam diminuição marcada do apetite e diminuição marcada do peso, enquanto outras pessoas com depressão não vão apresentar alterações a este nível.
Pela própria doença.
Pela própria fisiologia da doença e dos subtipos da doença. E quem diz alterações no apetite, diz, por exemplo, alterações ao nível do sono. Portanto, há um cluster de alterações que podem acontecer nas pessoas com depressão, em que o apetite e o peso se enquadram. Vamos falar especificamente no caso da depressão e nas pessoas que apresentam um aumento significativo do apetite. Nestas pessoas, acontece até haver um aumento da vontade de comer alimentos de elevada palatabilidade.
Mas para compensar algum mal-estar, ou seja, mais ao nível comportamental ou os mecanismos são outros?
Existe a questão comportamental, mas sabemos que existem vias biológicas comuns à depressão e, por exemplo, à obesidade e à regulação do comportamento alimentar. Por exemplo, vias de recompensa cerebral. E em algumas pessoas com depressão que apresentam este fenótipo de aumento do apetite, aumento do peso, aumento da sonolência, etc., pode haver também aqui uma desregulação da recompensa cerebral em que há um aumento da necessidade de ingerir estes alimentos que tem uma base biológica e depois se associa com o comportamento. Há um alívio, nem que seja momentâneo, do mal-estar.
Como já teve a oportunidade de referir, em relação à influência da alimentação na saúde mental, ela tem vindo a ser estudada, como disse, mas em 2017 foi dado um passo importante com a publicação de um estudo internacional que demonstrou pela primeira vez que fazer alterações na alimentação, introduzindo alimentos que integram a já falada dieta mediterrânica, pode ter um efeito positivo na depressão pela diminuição dos sintomas. Pode explicar-nos um pouco melhor em que consistiu este estudo e a importância que ele teve?
Uhum. Portanto, este estudo, como referiu e bem, foi o primeiro ensaio clínico que foi desenhado para testar o impacto de uma intervenção dietética na diminuição de sintomas de depressão em doentes com depressão. Isto foi inovador porquê? Aquelas evidências que eu lhe falei há pouco são evidências de associação.
Não testadas, não estudadas em pessoas.
E aquelas que nós até tínhamos evidência em pessoas eram evidências em que nós olhávamos para uma população e estabelecíamos associações. Okay. Não houve uma intervenção estruturada para se ver o impacto depois naquilo que nós queremos perceber, se há alteração ou não. Este estudo realmente foi inovador por isso. Eles desenharam uma intervenção dietética com base na alimentação dieta mediterrânica, mas com alguns pormenores, com algumas especificidades da dieta que foram encontrando na literatura que podiam ser benéficas. Aplicaram esta dieta durante 12 semanas, portanto 3 meses, em dois grupos de pessoas que foram randomizadas aleatoriamente. Pessoas com depressão que foram alocadas ao grupo que vai receber a dieta e pessoas com depressão que foram alocadas a um grupo controlo. O grupo controlo teve o mesmo número de sessões com a mesma duração, mas em vez de uma intervenção dietética, recebeu suporte social. Isto porque o mero contacto com as pessoas ao longo do tempo, com o investigador ao longo do tempo, poderia levar a uma diminuição dos sintomas de depressão. E aquilo que os autores queriam ver era se esta intervenção dietética levava a uma redução nos sintomas de depressão. Portanto, estes autores não foram ver se havia uma melhoria em parâmetros metabólicos, em outros aspectos que nós já sabemos que a alimentação tem um impacto que já está estabelecido. Eles foram ver se a mudança na alimentação levava a uma diminuição nos sintomas de depressão. E o que eles viram foi que, ao fim das 12 semanas, ambos os grupos diminuíram os sintomas de depressão, mas o grupo que recebeu a intervenção dietética diminuiu mais e diminuiu significativamente. E portanto, este foi assim um estudo extremamente importante e um marco nesta área.
Uhum. Mas não foi testada uma dieta mediterrânica típica daquilo que eu percebi, ou seja, foi adaptada a isso com a introdução de outros alimentos. Qual foi a dieta, exatamente, qual a dieta que foi utilizada?
Portanto, é uma dieta em que os princípios são os princípios da dieta mediterrânica, mas tinha uma especificidade em termos de tipos de alimentos, frequência de alimentos, que é específica. Por exemplo, a introdução de uma determinada quantidade de frutos secos diária, o consumo de peixe, a quantidade de peixe que os doentes consumiam. Portanto, tinha ali, e depois também o elevado teor em fibra. Esta intervenção, para além disso, também dava competências práticas às pessoas. Eram sessões que não se limitavam a dar a teoria aos doentes, mas davam-lhe, por exemplo, um cabaz alimentar, com os alimentos, com utensílios para eles cozinharem em casa. Portanto, foi uma intervenção mesmo pensada para que as pessoas conseguissem implementar estas alterações, o que também levou a um maior sucesso na adesão à dieta.
Uhum. E através de que vias e mecanismos concretos é que a dieta pode afetar a saúde mental? Como é que isto acontece?
Portanto, esta relação biológica é extremamente complexa e nunca se vai resumir a uma via biológica. No entanto, e sobretudo através de estudos pré-clínicos, têm sido hipotetizadas várias vias através dos quais os alimentos podem modular vias biológicas que, por sua vez, vão modular o comportamento, nomeadamente comportamento associado à saúde mental. Estas vias são muitas delas mediadas pelo eixo microbiota intestino-cérebro, a comunicação bidirecional entre o intestino e o cérebro. Esta comunicação faz-se entre vias endócrinas, imunes e neurais, que são mecanismos que têm uma atuação extremamente ampla no nosso organismo. Estamos a falar do sistema imunitário, do sistema endócrino e do sistema neural. E, portanto, Cada um destes três sistemas só por si engloba uma série de vias que vão ser afetadas pelos micróbios que nós temos no nosso intestino e pelos metabolitos que resultam, portanto, estes micro-organismos vão digerir alguns dos alimentos que lá chegam e depois vão produzir uma série de mensageiros. E esses mensageiros vão chegar ao cérebro através destes três grandes tipos de vias: endócrinas, neurais e imunes.
O que quero dizer é que determinados alimentos, consoante as suas características e qualidades, vão ter um efeito no nosso sistema imunitário, por exemplo, e por essa via afetar o nosso comportamento.
Sim, é esse é um exemplo. Vou-lhe dar o exemplo da fibra. A fibra alimentar, presente, por exemplo, nos vegetais, nas frutas, nos cereais integrais, é um substrato muito importante para os micro-organismos da microbiota intestinal. E através da digestão desta fibra, estes micro-organismos depois vão produzir alguns que nós chamamos metabolitos, que, vou-lhe dar um exemplo, os ácidos gordos de cadeia curta, que por sua vez conseguem atuar em células do sistema imunitário, mas também em células que produzem hormonas reguladoras do apetite, células que ajudam a produção de neurotransmissores ao nível local, portanto, tem uma abrangência muito, muito grande.
Ou seja, e esses neurotransmissores que está a falar e os outros exemplos que deu estão diretamente ligados àquilo que é o nosso comportamento e saúde mental, é isso?
Exatamente. Estamos a falar, por exemplo, do triptofano, que está associado, pois, à formação de serotonina. Estamos a falar, por exemplo, na interação com células no intestino, por exemplo, os neuropodes que vão interagir com a dopamina, que tem uma ação muito vasta ao nível cerebral com impacto na saúde mental. Depois estamos a falar também na interação com células dendríticas do sistema imunitário, que depois vão impactar na produção de mediadores imunitários. Portanto, temos aqui uma panóplia de mecanismos que vão ser afetados e que vão ser afetados consoante estamos a falar de uma alimentação que pode promover a formação destes metabolitos ou não.
Trouxe este termo para a mesa, cada vez também se fala mais, que é a microbiota, que é este conjunto de micro-organismos que existem no nosso intestino. E de facto, um dos tais mecanismos a partir dos quais a dieta pode afetar a saúde mental é por via da microbiota. O que é que distingue uma boa microbiota de uma má microbiota e como é que este conjunto de vírus e fungos que existem no intestino podem influenciar o funcionamento do cérebro e a saúde mental?
Essa pergunta do que é uma boa microbiota é uma pergunta assim chave que tem sido feita ao longo do tempo e não há ainda assim uma resposta consensual. Aquilo que de uma forma geral é aceito como uma boa microbiota são características de, em primeiro lugar, resistência, a capacidade da microbiota se manter estável em resposta a agressões. Uma agressão é, por exemplo, a toma de um antibiótico. A resiliência, a capacidade da microbiota regressar ao seu estado basal, por exemplo, após uma agressão. E depois existem algumas características como a diversidade microbial, que é a presença de diferentes tipos de bactérias e vírus, a variedade de micro-organismos que existem na microbiota intestinal, e também a abundância, ou seja, a quantidade de micro-organismos que existem na microbiota. Estas são características core daquilo que deve ser uma microbiota saudável.
E a tal microbiota que depois terá uma influência na saúde mental.
Exatamente, na saúde mental e em muitas outras, outras vertentes da nossa saúde, mas aqui especificamente também na saúde mental. Depois existem alguns tipos de bactérias que se sabem que têm uma relação favorável com o seu hospedeiro. Por exemplo, lactobacilos, que estão muito presentes em suplementos probióticos. E existem outras bactérias que, quando estão num rácio desproporcional, ou seja, estão aumentadas em relação às bactérias benéficas, sabe-se que tornam a pessoa mais suscetível à doença. Por exemplo, o Clostridium. Estas características são geralmente aceitos como aquilo que é uma microbiota saudável, ainda que isto seja um conceito discutível. No que respeita à saúde mental propriamente dita, estudos em humanos mostraram que pessoas com diferentes diagnósticos psiquiátricos apresentam alterações da microbiota intestinal que se caracterizam por um padrão de diminuição de bactérias que produzem substâncias anti-inflamatórias, bactérias, assim, de uma forma muito simplificada, boas, e uma proliferação de bactérias pró-inflamatórias. Isto foi um padrão transdiagnóstico comum a várias doenças psiquiátricas. E, portanto, dá-nos aqui uma indicação que, se calhar, a melhoria deste rácio de bactérias pode ser uma estratégia complementar ao tratamento destas doenças.
Ou seja, atuando diretamente na alimentação, ou, aliás, na microbiota, mas em termos mais gerais, atuando na nossa alimentação.
Exatamente, modulando a microbiota intestinal. E uma das formas mais eficazes de modular a microbiota intestinal é através da alimentação.
Uhum. E que alimentos estão associados a esses benefícios para a microbiota? Que alimentos concretos é que estamos a falar?
Estamos a falar, em primeiro lugar, alimentos ricos em fibra. A fibra é dos principais substratos destes micro-organismos. E, por outro lado, sabemos que há consistentemente uma ingestão deficitária de fibra, quer na população portuguesa, quer ao nível global. Alimentos ricos em fibra são legumes, frutas, leguminosas e cereais integrais. Cereais integrais, por exemplo, arroz integral, massa integral, entre outros. Estes são, assim, alimentos-chave. Para além disto, estes alimentos também apresentam outras substâncias, por exemplo, fitoquímicos, que têm um papel antioxidante e que também parece ter aqui um papel relevante. Depois, temos também alimentos que podem não ter estes prebióticos, por exemplo, as fibras que alimentam as bactérias, mas têm probióticos, que são, por exemplo, bactérias vivas que estão nos alimentos e que podem enriquecer diretamente a nossa microbiota. Estamos a falar de alimentos fermentados, como, por exemplo, o iogurte, o kefir, o skyr, toda essa gama de alimentos fermentados. E depois também, dentro dos alimentos fermentados, temos, por exemplo, os vegetais fermentados, como o chucrute, outras bebidas fermentadas, que de origem mais asiática, kombucha, etc. Qual é a questão? Enquanto, por exemplo, a fibra e os alimentos ricos em fibra, já há imensos estudos que
mostram esse efeito.
Que mostram positivo. Este efeito, e que também é mais fácil dosear a constituição dos alimentos. Por exemplo, no caso dos probióticos, quando estamos a falar, por exemplo, de vegetais fermentados, de bebidas como a kombucha, com diferentes formas de produção, também não sabemos exatamente que constituição em micro-organismos é que lá está.
Queria só clarificar aqui também a diferença entre prebióticos e probióticos, talvez seja também útil perceber um bocadinho melhor o que é que os distingue exatamente.
Portanto, dentro dos prebióticos incluem-se, por exemplo, a fibra dietética, que vai alimentar as bactérias, vai ter um efeito prévio, não é?
Ok.
Os probióticos já vão ter as bactérias vivas, não é?
Ok.
E vão introduzir diretamente essas bactérias no nosso organismo.
Sabe-se que a microbiota também tem uma influência em doenças como a diabetes, a obesidade, a síndrome do intestino irritável, doenças inflamatórias intestinais, como a doença de Crohn e a colite ulcerosa, e até algumas alergias. Recentemente também começou a ser estudado o impacto em doenças neurológicas como o Alzheimer e o Parkinson, e até na perturbação do espectro do autismo. Como é que um conjunto de micro-organismos que habitam no nosso intestino pode ter uma influência em patologias tão diferentes, que afetam órgãos diferentes? E o que é que se sabe até ao momento sobre a influência da microbiota a nível neurológico?
Em primeiro lugar, como é que a microbiota afeta doenças tão distintas? Está sobretudo relacionado com o facto da microbiota comunicar com o cérebro através daqueles três grupos de mecanismos que eu lhe falei: endócrinos, neurais e imunes, que são três grandes grupos de mecanismos que depois, pela sua diversidade, vão ter impacto em doenças distintas. No que respeita às doenças neurológicas, uma das evidências mais fortes e que surgiu assim inicialmente, que levou a esta ideia de que a microbiota tem um impacto ou pode ter um impacto nas doenças neurológicas, vem de estudos com animais germ-free. Animais germ-free são animais que não têm microbiota. Desenvolvidos em laboratório, não têm microbiota. Estes animais, desde que nascem, tem problemas neurológicos graves. O cérebro não se desenvolve da forma correta, apresentam alterações comportamentais significativas, apresentam alterações cerebrais ao nível estrutural, alterações ao nível da produção de neurotransmissores. Isto foi assim, a evidência mais forte que se começou a ter de que quando a microbiota está comprometida, neste caso de uma forma drástica, as alterações ao nível neurológico vão ser também drásticas.
Ou seja, eles não têm de todo
microbiota.
Então, pensou-se que daí que haveria esta ligação então entre microbiota e doenças neurológicas, uma vez que ela, estando ela comprometida...
Exatamente.
Há muitas complicações desse ponto de vista.
Exatamente. E depois começaram a surgir outros estudos, até mesmo, sobretudo em animais, em que se tentou perceber se, por exemplo, a modulação de algumas espécies de micro-organismos tinham impacto em comportamentos específicos nos animais, comportamentos relacionados com a ansiedade, o comportamento social, por exemplo, o comportamento, a interação social dos animais em laboratório é utilizado como um proxy para... por exemplo, comportamentos que se verificam no espectro do autismo, faz-se este tipo de paralelismo. Por exemplo, os animais que não socializam, que não têm os seus comportamentos normais e que, de facto, verificam-se estas alterações nos animais germ-free e animais que têm alterações da microbiota induzidas em laboratório. Depois, existem já alguns estudos clínicos, mas muito de associação. Ok? Portanto, alterações da microbiota intestinal, depois associadas a alguns outcomes de doenças neurológicas. Mas continuam a ser muito escassos os estudos que, por exemplo, façam uma intervenção dietética, como aconteceu na depressão, para se perceber se existem melhorias clínicas. Isso não existe.
Mas os estudos que existem mostraram o que exatamente? Por exemplo, pensando aqui no Alzheimer... Mostraram que pode haver um atraso no desenvolvimento da doença? O que é que foi visto, observado exatamente?
Do meu conhecimento, e a minha área não é essa a minha área de especialidade, mas daquilo que eu conheço, estudos em doenças neurodegenerativas, em humanos estamos a falar essencialmente de estudos de associação. Portanto, pessoas com doença de Alzheimer têm alterações ao nível da microbiota intestinal.
E é tudo o que se sabe até ao momento.
Sabe-se também que as pessoas com doença de Alzheimer têm alterações ao nível da ingestão e têm alterações ao nível dos hábitos alimentares, mas isto ainda é muito precoce.
E antecipa que haverá mais investigação nesta área específica, enfim, também na área da saúde mental, mas na área neurológica?
Sim.
É um caminho?
Sim, sim. Na área das doenças neurodegenerativas, sem dúvida, porque cada vez mais se pretende desenvolver terapêuticas coadjuvantes àquilo que nós temos hoje em dia, atrasar o envelhecimento, otimizar a performance cognitiva, isso é uma
prioridade.
É uma prioridade. Depois, nas perturbações do neurodesenvolvimento, como as doenças do espectro do autismo, isto também é sim um hot topic, e isto porque existem algumas intervenções dietéticas, como por exemplo, vou-lhe dar o exemplo das dietas cetogénicas,
que são
dietas muito, muito baixas em hidratos de carbono, mais ricas em gorduras, e que por algum motivo que ainda não está bem esclarecido, os mecanismos exatos através dos quais não estão bem esclarecidos, levam a alterações significativas do comportamento em crianças, por exemplo, com autismo, e estamos a falar de crianças sobretudo resistentes ao tratamento convencional.
Mas já são utilizadas essas intervenções ou recomendada essa dieta, de alguma maneira?
São utilizadas, mas não havendo evidência consolidada. Existe evidência em consolidação nesta área, mas não estamos a falar de guidelines completamente estabelecidas.
No caso também da epilepsia, também é uma... Efetivamente, há pessoas com este problema que optam por uma dieta deste género.
Exatamente, exatamente.
E como vimos, e também como explicou, há realmente um interesse crescente pela área da alimentação e, neste caso, da saúde mental, sobretudo, ou por enquanto, ao nível da investigação académica e também clínica. Que portas é que estes estudos podem abrir, nomeadamente no que diz respeito ao desenvolvimento de produtos, como suplementos alimentares, e à implementação de novas intervenções clínicas?
Uhum. Portanto, em doenças em que nós sabemos, neste caso, que existem alterações da microbiota intestinal e que há esta janela de oportunidade para, através da modulação da microbiota intestinal, melhorar os sintomas clínicos da doença, torna-se extremamente atrativo desenvolver estas intervenções dirigidas à microbiota. E estas intervenções passam sobretudo pela alimentação, pelos suplementos que referiu, que podem ser pré-probióticos ou então coisas mais complexas, mas dentro das mesmas famílias, transplante de microbiota fecal. No que respeita à alimentação, a alimentação é absolutamente transversal. Desde o momento, desde mesmo antes de nós nascermos, acompanha-nos durante toda a nossa vida, portanto vai ter um impacto gigante na nossa saúde e neste caso na nossa microbiota intestinal, e também é um fator modificável, é um fator que nós conseguimos modificar em várias fases da nossa vida, é um fator que conseguimos modificar, por exemplo, ao nível populacional, e portanto tem mesmo muito potencial. E daí cada vez mais estar-se a portanto, haver este investimento na investigação entre a dieta e a saúde mental e até mesmo focando-se na dieta de uma forma global. Porque quando nós nos focamos em fatores dietéticos muito específicos, caímos sempre no perigo de estarmos a esquecer a alimentação como um todo que a nossa alimentação contém uma série de macro ou micronutrientes que interagem entre si, que têm uma complexidade tão grande que depois é difícil isolar a um nutriente, a uma vitamina, um mineral, o que seja. E então estas abordagens de dietas completas, não é? Tornam-se muito interessantes agora nesta fase como estudo e como uma opção terapêutica coadjuvante ao tratamento destas doenças.
Ou seja, além de termos os fármacos habitualmente usados no tratamento destas doenças, a própria terapia também, a alimentação pode ser aqui uma terceira ferramenta, a par com estas duas, para o tratamento da doença mental, é isso?
Sim, eu acredito que sim. Acredito que pode ser uma ajuda ao tratamento convencional e pode ser...
Não um substituto, nunca.
Acho que neste momento, acho que não temos evidência para dizer que pode ser um substituto. Mas acho também que pode ser uma ferramenta de prevenção.
Ou seja?
Ou seja, esta evidência deve ser suficientemente relevante para promover uma alimentação saudável e uma alimentação com determinadas características ao nível populacional desde a infância.
Com vista precisamente à saúde mental, porque em relação à saúde física é muito claro para todos nós e isso tem sido feito, mas a saúde mental ainda não há, essa abordagem ainda não é muito clara, não é? Não está implementada?
Não está ainda implementada e, claro, a saúde mental é uma área muito prioritária e tem muitas dificuldades. Há várias prioridades na área da saúde mental e depois é difícil às vezes justificar porque é que a nutrição neste momento é a maior prioridade, não é? Porque há outras muito, muito, muito urgentes. Mas de facto eu acredito que a nutrição deve ser uma prioridade e deve ser dado esse apoio aos doentes com doenças psiquiátricas e deve também ser investido na prevenção.
Muito obrigada, professora Gabriela, pelo seu contributo e por ter respondido às questões que aqui foram colocadas. O podcast chega ao fim, o nosso tempo terminou. Na próxima semana estará cá a minha colega Joana Pereira Bastos para moderar outra conversa sobre saúde mental. Este episódio contou com a sonoplastia de João Martins e o podcast Que Voz é Esta tem consultoria científica do professor José Miguel Caldas de Almeida e está disponível em expresso.pt e em todas as plataformas de podcast. Até para a semana.
Esta é a nossa voz. A voz da Médis, sempre ao seu lado no acesso, prevenção e acompanhamento da saúde, com produtos e serviços que fazem bem ao corpo e mente. A cobertura de saúde mental, com psicólogos e psiquiatras online, e as ferramentas necessárias para um melhor conhecimento e acompanhamento da sua saúde mental, estão disponíveis para todos os clientes. Saiba mais em medis.pt. Que voz é esta? É a voz de quem está e estará sempre ao seu lado. A Medis.